Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Levaram o estancieiro em braços para casa. 8 dias depois faleceu em consequência do desastre. Ficou Francisca outra vez viúva. Os dois infortúnios, sofridos dentro de um ano, embotaram a pequena dose de sensibilidade que lhe coubera em partilha. Tornou-se de uma indiferença extrema para os desgostos, como para os prazeres. Quando, meses depois, deu à luz uma menina, filha póstuma do segundo matrimônio, este acontecimento não passou para ela de um rasirrentelarial, algumas dores curtidas, e mais uma cria na casa. Manuel cresceu, mas sempre concentrado e misantropo. Parecia que essa alma em flor, crestada ao desabrochar, se confrangera em um capulho negro e rijo. Lá se encontra no algodoeiro, entre as cápulas cheias de alvo e mácio cotão, algum enfesado aleijão herbáceo que nutre as larvas. Era o coração do rapazinho um aborto semelhante. O espírito guarda ainda mais do que a matéria as primitivas impressões. É uma lâmina polida à consciência do menino, onde a luz da razão nascente esgrafia com extraordinário vigor as primeiras imagens da vida. Muitos outros raios projetam depois em nós sombras vigorosas, que todavia não desvanecem esse estereótipo indelével da infância. Para Manuel, o mito da realidade, bem cedo esboçado, foi a morte do pai. Ele entrou no mundo pelo pórtico da dor. O triste acontecimento que o arremessou prematuramente da infância à adolescência coincidiu com os outros fatos que, embora restritos ao círculo da família e encerrados em um breve espaço de tempo, formaram uma espécie de miniatura da vida. Nessa página se desenhou em esforço a imagem da existência humana. Das criaturas as mais queridas do homem que se finara, uma, sua esposa e companheira, subtraíra-se à memória daquele jurar a eterna fidelidade e se entregara a um estranho. Outra, o Juquinha da criança, desprendida deste mundo de desde que lhe tinham morto o pai, roubado a mãe, voara para o céu. Os camaradas, se apesse apêndice da família, haviam passado do serviço de canho para o do loureiro com a maior indiferença. Não pareciam ligados a seu antigo patrão, mas ao dono da casa qualquer que ele fosse. Não achava, pois, o menino em torno de si um coração humano, e que se identificasse com sua dor e partilhasse a saudade que enchia-lhe a alma. Só Cavalo, só Morzelo parecia compreendê-lo. Esse amigo fiel não esquecera o dono, nem esmorecera. Depois da morte do amansador, não consentiu que ninguém o montasse a não ser o filho, porque este aprendera do pai a falar-lhe. Quando o intruso da casa teve o arrojo de cavalgá-lo, suportou paciente a afronta, mas para vingar o senhor. Era essa a interpretação dada por Manuel à catástrofe que matou o loureiro. Não lhe passava pela mente que esse acontecimento fosse esse filho do acaso. Enxergava nele a punição de um crime e uma lição que o brioso animal infligira à mulher ingrata. Assim, o primeiro símbolo do amor que se gravou na alma de Manuel não foi uma figura humana, porém o vulto de um corcel. Isolou-se o menino cada vez mais do seio da família. Um silício moral interpôs-se entre o filho e a mãe. Da parte desta, era quase um remorso, da parte daquele um profundo ressentimento. À natureza inerte da viúva faltavam as ternas expansões do amor materno, que podiam ainda mesmo, dilacerando-lhe a alma nos espinhos, penetrar o coração de Manuel e atraí-lo. Mais tarde a Cintinha talvez pudesse vencer o afastamento do irmão e trazer de novo seu coração ao regaço da família. Adorava ela Manuel, mas tal respeito lhe infundia o gaúcho, que a enleava e retraía. De um lado, o rapaz sentia-se tomado de simpatia pela menina, porém recalcava este impulso e o combatia, porque via nele uma cumplicidade com o esquecimento de Francisca pela memória de João Canho. Podia ele amar a filha do homem que fora a causa da morte do pai? Devia considerar seu irmão o frufruto de uma união que ele condenava como um perjúrio e uma ingratidão. Foi deste modo que a alma do gaúcho emigrou, da família primeiro e depois da sociedade humana, para a raça bruta que simbolizava os olhos-olhos a fidelidade, a dedicação e a nobreza. Seu coração ermo e exilado buscou naturalmente na momente na comunhão dessas criaturas a correspondência dos sentimentos inatos ao homem. De semelhante exotismo moral há milhares de exemplos no mundo. Não vemos a cada instante indivíduos nascidos no seio de uma família honesta ou de uma classe superior, que se aclimatam na sentina da ansiedade. Em Manuel a aberração fora mais profunda, pois o lançara longe de seus semelhantes. Felizmente, porém, o coração não se depravou. Conservava suas afeições, Elos morais que desamparam a criatura quando o vício gasta a alma, acreditava no amor e na amizade, sentia a atração do bem. Mas toda esta seiva robusta se transplantara para regiões estranhas e diferentes daquelas, onde vição e florescem as paixões humanas. Desertando das afeições domésticas, não se eximira contudo o rapaz de seus deveres de filho e irmão. Cedo compenetrou-se da responsabilidade que pesava sobre ele como chefe da família. Loureiro tido em conta da Jadro, só deixara dívidas, a pequena loja pouco valia, e faltando quem a dirigisse nada. Ficar no mesquinho espólio de João Canho uma guaiaca de couro de veado, bordada a fio de seda em pontos de debusco. Aba ou capirota da bolsa era abotoada por uma moeda de prata. No centro de uma cercadura de rosas, via-se um coração vermelho traspassado por uma seta verde. Já tinham as cores desbotado com o tempo, mas o trabalho estava perfeito, e revelava ainda sua primitiva beleza. Fora esse o presente de amor que Francisca deu a Anho, quando se namoravam. Manuel, chamando a si exclusivamente os objetos de uso pessoal do pai, que a mãe deixara à sua disposição, encontrou a bolsa e chorou. Como fizera com a roupa e outros trastes, guardou para um dia trazê-la consigo, quando fosse homem, aceitando o encargo que lhe deixara o pai de prover a decente subsistência da família, o rapaz lembrou-se da bolsa e, abrindo-a para medir a capacidade, murmurou consigo. Cheia de onças e pacões juntamente com a casa, chegaria bem para minha mãe viver sossegada o resto de seus dias e dar um dotezinho a Jacinta. Então poderei dispor de mim, se morrer, não farei falta a ninguém. Depois de ficar um instante pensativo, concluiu. É preciso que eu encha a bolsa. Desde então a escarcela, fechada dentro de uma mala, recebeu todo o dinheiro que o rapaz ganhou com seu trabalho. Tinham decorrido quase 12 anos depois da morte de João Canho, quando o gaúcho conseguiu enchê-la. Nesse dia Manuel foi rezar junto à cruz de pau e repetir o juramento que tinha feito de vingar a morte do pai. Nada mais o detinha. Assegurar o futuro da família, agora podia dispor livremente de sua existência. À noite, ao recolher-se, Manuel disse a Francisca: esta madrugada saio para Entre Rios. Boa viagem, meu filho. O que tem nesta bolsa é para a mãe Jacintinha. A que vem isto agora? Talvez eu não volte. Balbuciou a viúva. Jacintinha chorava. O gaúcho afastara-se para escapar à emoção, mas parou na porta, de costas voltadas para a mãe e a irmã. Hesitava, de repente voltou, abraçou a ambas e desapareceu. Nos olhos borbulhava uma lágrima, que não chegou a brotar, pois logo estancou. Partira Manuel, e aí estava de volta, sem ter cumprido ainda o seu terrível juramento. Depois de 2 meses de ausência, não achou um sorriso para a mãe e a irmã, de quem se podia ter separado para sempre.